Olá, você que está me ouvindo aqui no Palavras, Pixels e Pataquadas, seja bem-vindo ao meu podcast. Aqui quem está falando é o Tassiano, o host desse podcast e responsável pelo site tlhmultimedia.com, onde esse podcast está hospedado. Seja muito bem-vindo novamente e quero agradecer sua audiência, dizer que se você ainda não me segue nas redes sociais, procura lá, tlhmultimedia no Instagram e arroba tlholanda590 no Twitter para ver minhas postagens e as postagens sobre o podcast. E aproveita também e segue a página no Facebook, facebook.com/tlhmultimedia, que às vezes eu faço a gravação do podcast em live com participação da galera. É bem interessante. E vamos aqui agora falar um pouco sobre o tema de hoje, que é o fim da minha quarentena. O meu isolamento acabou e eu voltei a trabalhar e eu vou falar sobre isso hoje. Então vamos lá, galera, conversar aqui um pouco sobre o fim do isolamento social para mim. Eu acabei de voltar a trabalhar, né? Para quem ouviu, meus ouvintes recorrentes aqui, no episódio passado sobre maternidade na quarentena, quando eu conversei com a Luciana, eu falo isso num dos primeiros momentos da entrevista com ela, né, da conversa com ela. Eu falo isso, que eu fui chamado de volta ao trabalho. Eu gravei aquele episódio dia 1º de maio. Eu recebi uma ligação, se eu não me engano, no dia anterior, no dia 30 ou 31. E no dia da gravação com ela, eu tava fazendo os preparativos pra voltar, né? Eu gravei com ela numa sexta, eu voltaria na segunda, no dia 4. E então eu tava ali vendo como é que ia ser meu procedimento com roupa, com máscara e tal. Então eu tive uns dias de preparo. Antes disso, né, eu tive as duas últimas semanas do podcast. Pra quem acompanha, foram dois episódios gravados, né? Um com a Tuane, Psicologia na Quarentena. E na semana seguinte, sobre a minha experiência dando uma palestra online sobre games. Então, eu passei duas semanas ausente de fazer gravação em tempo real, mas foram duas semanas como outras quaisquer. Eu segui a minha rotina, lembrando, para quem está ouvindo esse episódio no futuro e não ouviu nenhum dos outros diários de quarentena, nós estamos enfrentando uma pandemia de um vírus, o Covid-19. Ele tem um nome maior, mas eu não vou saber falar aqui. E essa pandemia, ela só pode ser combatida, a grosso modo, com isolamento social. Então, foi decretado quarentena em muitos lugares do mundo. O Brasil ainda não decretou efetivamente uma quarentena. A gente está sob observação e tudo mais. Então, a gente está nessa luta. Se você está me ouvindo do passado, pega essas informações e avisa os governantes, por favor, pra gente conseguir sair dessa melhor. E também pra quem já ouviu os outros episódios, né, ou não, eu tenho uma rotina doméstica, porque a natureza do meu trabalho não me permite fazer home office. Eu sou um responsável técnico por um teatro, então eu não tenho o que fazer se eu não estou lá pra fazer manutenção e tudo mais. Então, o período que eu estive de quarentena, eu estive investindo tempo e dedicação nos meus projetos pessoais, como podcast, como a manutenção do meu site, redes sociais e tudo mais. Então, eu mantive essa rotina de trabalhar nesses projetos, uma rotina de limpar a casa, cozinhar, assistir algumas coisas e ler outras coisas. Então, eu tô meio nesse processo entre a criatividade e o ócio. E nessas duas semanas isso foi o que aconteceu, até eu voltar a trabalhar no dia 4 de maio. E é importante falar algumas coisas aqui. Qual é o contexto do meu retorno ao trabalho? Vamos lá, eu tento evitar falar muito pessoalmente de mim aqui, mas é importante explicar algumas coisas. Eu tenho um cargo público, né? Eu falei isso nos outros episódios. que no alto do meu privilégio eu sou um funcionário público concursado na Secretaria de Cultura de uma prefeitura. Sou responsável técnico por um teatro. Sou um dos, né? Agora nós somos dois. E fui posto em quarentena no dia 17 de março. Então eu fiquei quase 2 meses direto sem entrar em contato com o meu trabalho e entrando em contato muito pouco com o mundo externo aqui à minha casa. No dia que eu fui chamado de volta ao trabalho, eu tive uma preocupação muito grande porque a gente está na minha região aqui no Alto Tietê numa curva para cima dos casos, tanto de contágio quanto de morte. Então eu fiquei meio tenso, tudo mais, mas ok, eu fui chamado ao trabalho, preciso retornar ao trabalho. Muitas pessoas em volta de mim continuam trabalhando, em parte porque são parte dos serviços essenciais, em parte porque tem patrões que exigem que elas trabalhem. Então não é justo eu querer causar por conta disso. Então eu voltei ao meu expediente. Certo. Eu vou falar um pouco sobre o contexto externo disso. São Paulo, que é onde eu tô na cidade de Poá, que é onde eu resido, e eu trabalho na cidade de Suzano, que é a cidade vizinha, que é de onde eu sou originalmente, eu sou suzanense. Então, eu tô em São Paulo, no estado de São Paulo, e aqui as medidas elas estão sendo um pouco lentas, mas elas são mais eficientes do que as medidas federais, ao meu ver. Eu ainda vou fazer um episódio discutindo isso, mas eu vou esperar a gente estar mais tranquilo e eu vou falar um pouco sobre as medidas adotadas em cada instância, municipal, estadual e federal. Mas aqui em São Paulo a gente tem algumas medidas que são bem categóricas e que me parecem efetivas. Por exemplo, o governador vem estendendo a quarentena em prazos de 10 dias, então ela teve uma primeira etapa que durou, se não me engano, do dia 15 ao dia 25 de março, depois do dia 25 de março ao dia 5 de abril e assim sucessivamente. E nesse exato momento que eu estou gravando com vocês, ela foi estendida por 15 dias, do dia 15 de maio até o dia 30 de abril. Então, segue aqui em São Paulo esse alerta de que o comércio tem que estar fechado, o sair de casa só em casos extremos e tudo mais. Essa medida de quarentena, ela vem acompanhada de um outro decreto, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em transporte público. Isso é, acho que é a coisa que mais me afeta na rotina de trabalho. Porque eu pego um ônibus da minha casa até o centro da cidade e pego um trem da minha cidade para a cidade onde eu trabalho. Então eu ando duas vezes em transporte público na ida, duas vezes na volta, o que dá 4 viagens de transporte público num período de mais ou menos 12 horas, da hora que eu saio de casa até a hora que eu volto. Nesse processo eu tenho que estar de máscara, aliás, todos que estão, desde os condutores até os passageiros, têm que estar de máscara. Talvez a norma da quarentena que eu tenha visto de maneira mais efetivamente. Talvez a norma da quarentena que eu tenha visto de ser cumprida de maneira mais efetiva, né, o uso de máscaras. E eu preciso dizer que, assim, pra mim tá sendo meio tenso, meio pesado o termo, fazer esse rolê no transporte público. Andar na rua não tá me incomodando tanto, porque eu já sou uma pessoa um tanto mais fechada naturalmente, então eu ando na rua meio emburrado, com fone de ouvido 24 horas e tal, não sei o quê. Acabo não tendo problemas com caminhar. Eu tô tendo problemas sérios com o transporte público. Me incomoda muito entrar no ônibus, e eu entro no ônibus e eu carrego o álcool em gel, né? Então eu entro no ônibus, abro a janela, passo o álcool em gel na mão. Me incomoda que muitas pessoas andam, têm essa preferência de andar no ônibus com as janelas completamente fechadas, o que faz com que o ar fique preso ali dentro, né? Talvez o não entendimento de como o vírus circula seja um problema nesse sentido, mas é incômodo para mim. Eu entro no ônibus abrindo todas as janelas, faço um esforço muito grande para sentar sozinho, né? Então sento sempre nos bancos unitários, ou se eu sento num banco duplo, eu fico incomodado esperando que ninguém sente do meu lado. Isso tudo no ônibus, né? Tô falando do ônibus porque é o primeiro transporte que eu pego aqui. Tento não segurar em nenhuma das barras de apoio. Tanto que eu entro e saio do ônibus relativamente rápido para pegar ele fora de movimento. E fico tenso com esse processo da viagem no ônibus. No trem, aqui em São Paulo, né, a gente tem a Companhia Paulista de Três Metropolitanas, a CPTM, mais uma das relações abusivas que existem em São Paulo. A gente não tem outra opção de transporte de trem, né, transporte ferroviário, então acaba sendo só eles, quer a gente goste ou não. E no trem eu fico um pouco menos tenso, porque o meu trecho é curto, né? Poá até Suzano são 3 estações, rápido, no máximo 15 minutos, até menos. E eu faço trajeto de pé num canto, sem segurar em nenhuma barra, sem encostar em nada, nem em ninguém. É meio complexo, né? Eu tô falando como um paranoico com essas coisas, mas realmente tem sido uma experiência intensa para mim esse processo de ir e voltar do trabalho de transporte público, né? Eu não sou habilitado, e mesmo que fosse eu não tenho um carro, então eu acabo não tendo essa opção. Não que ela fosse ser muito melhor, mas não seria coletivo, não teria que lidar com a coletividade. E eu acabo, né, ficando mais tenso com o processo do transporte público do que com o meu trabalho em si, porque o teatro tá fechado, o teatro que eu trabalho tá fechado. Eu tô acompanhando o serviço de manutenção lá, então tá tendo reparos em telhado, palco, luz de serviço, luz de entrada, arquitetural. Eu tô acompanhando, eu não tô efetivamente sendo eu que tô fazendo, até não é minha função, então eu vou para acompanhar um serviço que tá sendo feito. Só que aí, isso também me gera um nervosismo por ter que lidar com pessoas que estão circulando na rua. E com uma falta muito grande de sensibilidade com o fato que está acontecendo, né? Então, acaba gerando tensão, mas não tanto quanto próprio transporte público. Em Suzano, os restaurantes estão abrindo mais, então eu tive que me pôr na condição de fazer marmita, levar e tudo mais. Aí, sobre o meu trabalho em si, eu estou cumprindo uma escala de trabalho de 2 dias. Eu trabalho na segunda e na quinta. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, que é a quarta, à tarde ou à noite, amanhã eu estou indo trabalhar e eu trabalhei na segunda. E eu cumpro o expediente, minha carga cheia, né? As 8 horas nos 2 dias. E nesse período é o que eu falei, eu acompanho manutenção, fico dentro do teatro, não saio, evito ao máximo ter contato, inclusive, com a secretaria que fica do lado do teatro, e fico dentro mesmo do espaço cênico ali do teatro e não interajo com ninguém. Isso já se repete há 3 semanas. Eu voltei a trabalhar no dia 4, hoje é dia 20. Eu fui 5 vezes trabalhar nesse período já, né? E tem sido assim. Aí quando eu saio de lá, eu venho pra casa, evito transitar à toa, Preciso dizer que eu aproveitei 2 dias para ir no mercado, porque tem um na frente do teatro que eu trabalho, e é um mercado que está cumprindo as normas de restrição muito bem. Então, de parabéns, mas eu não vou fazer propaganda aqui. E eu volto para casa. Eu tô fazendo um procedimento de ida e de volta meio paranoico, assim, no nível sinistro, né? Então, na minha ida, eu me visto e deixo para me calçar na porta de casa, porque meu calçado não volta para dentro, e deixo meu chinelo dentro de casa. É bem maluco isso. E quando eu volto para casa, que é o procedimento que eu acho que é o mais engraçado, eu deixo a minha mochila numa área que eu separei para receber os objetos que eu trago de fora de casa, e o fone de ouvido também que eu ouço durante o caminho. E aí eu tiro a roupa toda fora de casa. Eu tenho uma área reservada aqui, né? Eu moro numa casa que é bem fechada, bem privativa para mim. Então eu tiro toda a roupa do lado de fora da minha casa, penduro já no varal. Eu tenho álcool gel num spray, eu jogo na roupa. E aí eu entro, tomo banho, lavo o cabelo. Pra quem não sabe, eu sou um negro, eu tenho cabelo crespo. Ele tá bem grande, porque eu tinha feito umas tranças rasta bem legal. Mas aí veio a quarentena, eu tirei, porque era mais fácil de cuidar do cabelo. E aí depois que eu tomo banho e tudo, aí eu vou cuidar da roupa. Eu separei 2 kits de roupa. Que eu revezo a camiseta, eu revezo não, perdão, eu troco a camiseta e deixo acumular, mas a calça e a blusa eu passo álcool em gel e deixo ela do lado de fora de casa. A calça eu lavo toda vez que eu chego de casa, então são 2 calças minhas que já foram muito lavadas, e eu preciso inclusive adicionar uma terceira e quarta nessa parada para poder dar um descanso. E eu tenho feito isso 2 dias por semana, constantemente. Tem sido cansativo, mesmo eu não estando fazendo um trabalho físico efetivamente, comparado com o que eu fazia antes. Cuidar de evento, montar luz, montar som, não sei o quê. Tem sido cansativo, mas... acho que é mais psicológico pra mim. Eu tenho estado muito tenso. Ir e voltar de casa nesse processo de isolamento e o risco de contágio e tudo mais. Eu acho que o que tem me pego mais é esse desgaste, assim, de ficar tenso no transporte, tenso na volta, pensar em 1 milhão de detalhes para não correr o risco de trazer um contágio involuntário para dentro da minha casa. Principalmente porque eu moro sozinho, e até eu conseguir conversar com alguém para explicar o que eu tô sentindo e tudo mais, em caso de doença, sempre é um processo longo. Então eu tô muito mais tenso por ter que fazer o procedimento todo do que em si o trabalho me cansar. Mas é isso, né? Eu falei muito no começo, né, que eu tinha o privilégio de, por ser um funcionário público, estar numa prefeitura que entende a situação, eu não estar trabalhando. Mas agora eu estou trabalhando, não acho que a prefeitura deixou de entender a situação, mas passou a me afetar agora o fato de eu não estar cumprindo, não poder cumprir a quarentena de maneira completa. Mas tem sido interessante ver o que acontece nas cidades, na rua, nesse período. E é sobre isso que eu vou falar agora, no próximo bloco. Então, o que tá acontecendo é o seguinte: eu tô andando por 2 cidades, né? Eu tô saindo da minha casa em Poá, andando, né? Tô no ônibus, passando por bairros de Poá, pelo centro de Poá, descendo no centro de Poá e indo para o centro de Suzano de trem, e depois eu ando pelo centro de Suzano até o teatro onde eu trabalho. Em média, 10 minutos de caminhada, 15, um negócio assim. Eu poderia estar indo de transporte público pro teatro também, mas não vale a atenção. Eu experimentei ir uns 2 dias, mas eu fico muito tenso. Eu prefiro andar que andar. Minha cabeça associa melhor com segurança do que estar dentro do transporte público. E quais são as minhas impressões de caminhar por duas cidades, né? Efetivamente. Acho que a principal impressão que eu tenho é que a parada do isolamento social foi completamente inútil, assim. A galera não entendeu. De um modo geral, para além da galera que precisa estar na rua porque trabalha, é nítido para mim que as pessoas estão ignorando a necessidade de ficar em casa para impedir a disseminação do vírus. E é ignorar mesmo do sentido de não dar atenção, sabe? Não é ignorância, falta de informação e tudo mais. As pessoas me parecem querer estar na rua mesmo, aproveitando a quarentena como se fosse férias. Uma reclamação que eu fiz há 2 meses atrás, no primeiro diário de quarentena, quando eu fiz a live no Facebook. Pessoas se comportando como se a gente estivesse vivendo um período de férias generalizada. E isso é bem triste, assim, fazer análise disso de maneira crítica sobre como isso vai afetar e como isso afeta a curva de disseminação do vírus é bem triste. É bem complexo você pensar que com gente morrendo e tudo mais, a galera acha que tá tudo certo, ir pra rua e tudo mais. Quando eu digo ir pra rua, gente, eu vou repetir. É pra além da galera que precisa. Eu vou descartar dessa minha crítica o pessoal de serviços essenciais e as pessoas que, assim como eu, foram chamadas de volta ao seu trabalho ou nem tiveram a opção de ficar em casa. A galera que tá fazendo trânsito de trabalho é uma galera que não tem escolha. Agora, o que eu tenho visto muito mesmo? Gente batendo perna na rua. E batendo perna como se não tivesse acontecendo nada. Em Poá e em Suzano tem decretos que impedem serviços não essenciais de estarem abertos. Então, mercado tá aberto, farmácia tá aberta, algumas empresas de distribuição de descartáveis e alguns insumos hospitalares estão abertos, mas, cara, loja de roupa tá fechada, deveria pelo menos. Loja de calçada tá fechada, deveria pelo menos. Loja de miudezas deveriam estar fechadas. E assim, a galera que tá dando migué pra abrir tá tendo público. É bem simples, sabe? Eu tenho visto, assim, família, sabe? Tipo, a mãe com os filhos que estão em casa, porque as escolas estão fechadas, levando essa garotada pra rua, pra passear. Sendo que a ideia das crianças não terem aula é ficarem em casa pra impedir a circulação do vírus. Eu acho isso triste, assim. Eu tô falando de uma maneira meio exacerbada aqui e tal, mas é o meu choque, a minha revolta com a situação. Eu tenho os números hoje, lembrando, hoje é dia 20 de maio. Se você está ouvindo isso no futuro, é dia 20 de maio de 2020. Está ouvindo no passado? É 20 de maio de 2020, estamos na pandemia, corre para as autoridades. Mas está ouvindo no futuro, é dia 20 de maio. No dia 20 de maio, o Brasil já passou de 18 mil mortos. A gente já viu morrer 18 mil pessoas, para mais, dessa doença. Em Suzano, que é onde eu trabalho, que mantém um boletim semanal, são 2 ou 3 boletins semanais, a atualização de hoje dá conta de 402 casos confirmados da doença com 41 mortes. É 10%. E sim, e são mortes, sabe? São vidas, são 41 pessoas que morreram. E essa curva está crescendo rápido. Porque no boletim de sexta eram 31, se eu não me engano, 32. No boletim de segunda já eram 39, 36. E no boletim de quarta já são 41. A progressão é muito alta. Em Poá, que é a cidade onde eu moro, são 139 casos e 17 mortes. É mais de 10% do número de pessoas. E isso não afeta as pessoas. Nitidamente as pessoas ou veem os números ou não veem os números e simplesmente ignoram o fato de que tem gente morrendo. Ou acha que é mentira, ou acha que essas mortes estão entubadas em outras mortes. Mas assim, para além de todas as teorias da conspiração que estão surgindo, que surgiram e que vão continuar surgindo sobre o que é o Covid, não existe um senso de urgência e de crise sobre o que está acontecendo. E isso é o que me assusta mais. É isso que me gera muito mais tensão do que o normalmente eu teria, por exemplo, um transporte público. Sabe, é ver gente aqui, eu não sei, como eu disse, eu tô em São Paulo, no extremo da Zona Leste, no Alto Tietê, já na reta pro Vale do Paraíba, mas assim, aqui, em algumas estações de trem, as maiores, as que tem maior circulação de pessoas, você tem a PM garantindo que as pessoas entrem de máscara, e eu estou vendo a pessoa entrar de máscara na estação, pegar o trem e tirar a máscara. O nível do absurdo que isso representa é fora de série. A pessoa realmente não está se importando com a possibilidade do risco que ela pode oferecer e que ela pode se expor. Eu fico muito tenso com isso, eu me incomodo bastante, porque é falta de senso de coletividade. Muito de senso de coletividade corrompido. Porque as nossas lideranças de Estado também não estão sendo coerentes? Com certeza. Mas isso é individual, né? Isso não é só o exemplo que move. Isso também tem muito de individual. Outra coisa, muita gente idosa na rua. E isso é triste. Eu que já não tenho mais os avós, né? Nem maternos, nem paternos. Eu acho muito triste ver os vozinhos e vozinhas dando rolê na rua. Não sei se é porque querem, não sei se é porque não tem opção. Mas eu fico bem incomodado, assim, de pensar que eles que são o maior grupo de risco estão na rua, né? E como eu disse já em outros episódios também, eu tenho um número de amigos muito próximos de mim que já foram contaminados e que já tiveram parentes contaminados. Dessa galera, uma parcela simplesmente perdeu pais, avós, tios, primos. E eu insisto, assim, a falta do senso de urgência e de emergência e de coletividade me parece ser o nosso maior problema nesse momento, assim. A minha principal impressão circulando pelas cidades é que a gente ainda vai ter um problema maior. A gente ainda vai ter um choque maior de como as pessoas serão afetadas. Existe uma falsa sensação de segurança no Brasil que tem a ver com o fato do país ser muito grande, muito ermo e com muita população. Então aqui, 18 mil pessoas mortas não gera volume de mortes que chame atenção. Assim como na China, vamos dizer assim, que tem uma população imensa, 18 mil mortes pode não chamar atenção, eu me preocupo muito se a gente vai esperar bater uma centena de mortes pra aí sim a gente começar a entrar em choque e tal, não sei o quê. Espero que não, assim, de fato eu tenho uma esperança inocente de que a gente não vai precisar de tudo isso. Mas o fato é que a nossa curva de infectados e de mortes sobe a cada dia mais. Hoje, nesse exato momento, né, no dia 20 de maio de 2020, existe a previsão de que até o final de semana, hoje é uma quarta, existe a previsão de que até o final de semana a gente vai estar perdendo mais de 2 mil pessoas por dia. E 2 mil pessoas por dia é muita gente pra gente achar aceitável. Talvez a gente tenha que pensar por essa ótica, né? O que a gente quer achar aceitável ou não. Mas por enquanto, tudo parece estar funcionando dentro de uma normalidade que não deveria, né? Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar. Certo. Eu estou trabalhando, tô puto com a galera na rua e tudo mais. Mas e o que vem pro futuro dessa situação? Não faço ideia. A gente tem uma expectativa aqui em São Paulo de haver um lockdown. Ou como as pessoas têm falado, eu tenho amado, um tranca-rua geral. Quem aí tem mais de 30 lembra que isso já aconteceu em 2006, hein? Fica com a referência aí. Eu acho que ele deve acontecer. Eu particularmente imagino que essa curva ascendente vai assustar e vai ser uma medida que a gente vai considerar razoável em algum momento, fechar tudo e colocar, se necessário, polícia na rua e tudo mais para impedir a galera de circular, mas vamos aguardar para saber qual vai ser a medida tomada. Por hora, amanhã eu tô indo trabalhar, na quinta e na segunda, então vou continuar com os meus momentos de tensão, mas é necessário. O rapaz que trabalha comigo também, ele vem de uma outra região, mas ele pega uma condução só, ele também tem essa sensação de tensão, mas é necessário, né? Como eu disse, ser funcionário público é um privilégio e eu tenho que continuar merecendo-o. Não que eu seja um meritocrata, mas é importante. Bom, para encerrar aqui, eu quero deixar duas dicas. Acho que a maior parte dos meus ouvintes ainda está cumprindo sua quarentena direito, está seguindo com isolamento, então eu vou deixar duas dicas que nessas duas semanas que eu não fiz gravação em tempo real foram muito boas para mim, me ajudaram a relaxar, inclusive no final de semana anterior ao meu retorno, eu maratonei essas duas. Eu maratonei as duas. Foi uma num período. Não, desculpa. Eu maratonei no final de semana seguinte ao meu retorno. Vamos lá. A primeira, de novo, Netflix vai ter que me pagar a qualquer momento, porque eu faço muita propaganda de conteúdo deles. Mas é bom, né? Fazer o quê? Eu vou pedir pra Netflix pra eu produzir conteúdo do festival deles ano que vem, tudo. Ver se assim eles me notam. A minha primeira indicação é uma série que tá na Netflix, é uma animação original Netflix, chama Beasts Stars, tá? É a junção das duas palavras. É uma animação original, ela é bem legal. É uma animação muito bonita, muito bem feita, tem fotos lindas, assim, né? Pra quem é de audiovisual, pra quem não é de audiovisual, o que eu quero dizer é que ela tem imagens que você consegue tirar estaticamente, são lindas. É uma história sobre uma sociedade de animais antropomorfizados. Caraca, de primeira. São animais humanos, né? Tem a estrutura física humana e basicamente é a sociedade que é dividida entre carnívoros e herbívoros, né? Pessoas que só comem carne, pessoas que só comem vegetais. E é bem legal porque ele vai tratar, na real, de preconceito, de visão social e tudo mais, mas de uma maneira sutil pra quem consegue captar, assim. Pra quem não consegue captar, vai ser uma história sobre um personagem se descobrindo, mas a sutileza de falar de racismo, discriminação, identidade social, é lindo. Eu dou uma nota especial aqui pra abertura, que é a coisa mais linda e fofinha e bonitinha e bem feita que eu vi em muito tempo. Sério. Se você não se interessou pelo anime, com tudo que eu falei, e não quiser assistir, ok. Mas entra no Google, no YouTube, e procura a abertura. É lindo. Se bobear, eu vou deixar isso na descrição do episódio. Mas procurem pra ver Beastars da Netflix. Aí eu vou indicar o concorrente, já que a Netflix não me paga. Uma série da Amazon Prime Video. Que pra mim, assim, é o serviço de streaming que tem o melhor apreço artístico pelas suas obras, cara. É incrível como a Amazon Prime Video, ela promove coisas com experiências incríveis. E uma dessas experiências incríveis de conteúdo foi, pra mim, assistir Tales from the Loop, Os Contos do Loop, que é uma série, é uma série original da Amazon também, e ela acompanha uma cidade que fica em cima de um laboratório de pesquisa, e o que esse laboratório pesquisa, assista pra descobrir, e como a existência dessa cidade, esse laboratório, distorce a realidade e coisas acontecem nessa cidade que não acontecem em outros lugares. É incrível. Uma experiência, assim, de produto, de mídia, fora de série. O mais próximo que eu consigo dar um exemplo disso é a gente pensar se Black Mirror tivesse uma história, sabe? Porque o Tales from the Loop, ele não tem exatamente uma cronologia. Você pode assistir qualquer um dos 8 episódios em qualquer ordem. Desde que você assista todos, tudo se encaixa. E se encaixa em uma única história. É incrível, é fantástico, gente. São 8 episódios de uma hora. Tem um elenco fenomenal. Muitos nomes, assim, que pra gente não é conhecido. Alguns nomes que a gente sabe, né, alguns atores que a gente até sabe quem são, mas a base ali é uma galera menos conhecida. E é fantástico. Vale cada segundo que você vai passar assistindo. É muito bom. Tá aí as duas dicas pra quem ainda tá na quarentena e quer conseguir dar uma aliviada. Beastars na Netflix, uma animaçãozinha suave, bem legal. E Tales from the Loop, uma experiência muito incrível de produto de audiovisual. Então é isso, galera. Eu quero agradecer todo mundo que ficou até aqui, todo mundo que ouviu, todo mundo que compartilhou. Muito obrigado. Lembrando que, se quiser saber mais sobre mim, sobre o podcast, sobre o meu trabalho, no Instagram, @thmultimídia, no Twitter, @tlholanda590, e no facebook.com/thmultimídia, para ver os episódios que estão gravados em live. Vale muito a pena, é muito divertido. Eu sou o Tassiano, o responsável e host desse podcast, do site thmultimídia.com. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima, gente.